Bem, senhores deputados, começamos por saudar a direção do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Bem-vindos. Estamos aqui para vos ouvir com a melhor atenção e, por isso mesmo, começo por dar a palavra ao Sr. Presidente, o Dr. Jorge Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a oportunidade da reunião, que entendemos ser muito importante, e já agora vem na sequência da intervenção de Sua Excelência a Sra. Ministra da Justiça, da última vez que veio à primeira comissão. Permita-me só, já agora, para sabermos quem estamos a falar a razão da presença destes elementos. São os coordenadores de zona em termos do território nacional. O Nuno Silva é a guarda principal no Pinheiro da Cruz e é o responsável pela zona sul e ilhas. O João Gaspar é chefe do Corpo da Guarda Prisional e é responsável pela zona de Lisboa. O Quitério, em conjunto com o Pedro Silvério, são guardas em Viana do Castelo e da Zona Norte. O Jorge Ramos é guarda principal em Coimbra. Estão o Quitério e o Silvério em Viana. O Jorge Ramos em Coimbra, no EP Coimbra, responsável da Zona Centro. Eu sou Presidente de Direção e estou no Estabelecimento Prisional de Braga neste momento. A doutora Maria do Céu Barata tem-nos acompanhado aqui nestas questões do Corpo da Guarda Prisional e trabalha para o sindicato ou com o sindicato no dia-a-dia também dos problemas do Corpo da Guarda Prisional. Portanto, agradecer acima de tudo esta oportunidade. A razão, como eu disse inicialmente, prende-se com aquilo que foi o que foi transmitido a esta Comissão naquilo que diz respeito ao sistema prisional e ao Corpo da Guarda Prisional. Primeiro, eu queria, se me permite, deixar aqui alguns documentos para perceber e também para enquadrar aquilo que é o nosso discurso em termos do que nós queremos apresentar. Por um lado, mostrar aqui e deixar, eu sei que têm, e disseram uma vez, e foi um seu deputado do PS, trazer bananas para a Madeira é pouco natural, ou seja, trazer legislação para a Assembleia não é muito natural, mas por vezes poderá escapar. É um relatório do Parlamento Europeu em que destaca a natureza de trabalho dos guardas prisionais em termos europeus, a questão das dificuldades que vivem no seu dia-a-dia, as condições de trabalho dignas e seguras que devem ter, porque isso acaba por se refletir no seu desempenho de funções e no tratamento da ressocialização do recluso, direta ou indiretamente. O caráter sensível, que é a natureza da reclusão e privação da liberdade e, portanto, as competências que estes trabalhadores devem ter e a formação contínua, mas também o aumento de efetivos. Portanto, é um relatório extenso, eu destaco aí sublinhado aquilo que diz mais respeito ao Corpo da Guarda Prisional. É claro que a maior parte é dedicada à ressocialização e à privação da liberdade, mas uma coisa não vive sem a outra, ou seja, o trabalho do Corpo da Guarda Prisional, no caso da República Portuguesa, o conteúdo funcional, a enorme falta de formação, e destacar isso. E, efetivamente, o Parlamento Europeu destaca, e qualquer entidade que conheça destaca a importância da formação, mas posso lhes dizer que em termos de formação contínua, o Corpo da Guarda Prisional não sabe o que isso é. Temos guardas prisionais que não têm formação há 10, 15, 20 anos, seja ele que tipo de formação for, não é? Seja na área operacional, na área social, em termos culturais, que acho que é muito importante e não há nenhum empenho e investimento nisto. Sra. Deputada, Dra. Carla Barros, tudo bem? Em termos culturais, muito obrigado. Em termos culturais, por exemplo, não preparam o Corpo da Guarda Prisional para a questão da multiculturalidade, da questão do Ramadão, por exemplo. Até a própria lei não está preparada para isso, digamos. O Código de Sono de Penas e medidas privativas de liberdade não está preparado para que os reclusos possam levar a comida para a cela à noite e comer, porque sabemos que determinadas religiões só comem no período da noite e terá que ser na cela, e portanto o Código diz que não podem levar comida para a cela. Portanto, há aqui uma série de aspectos que todos nós devemos estar preparados para elas e não estamos. E, portanto, o relatório destaca, e era isso que queria referir em relação ao relatório. Concretamente, em relação às questões que foram colocadas, e começando por aquela que nós entendemos mais importante, Sua Excelência a Ministra da Justiça disse que não havia nenhuma revisão do estatuto profissional. Queremos deixar claro que nós nunca quisemos uma revisão, sempre pedimos uma poderemos dizer revisão, mas muito cirúrgica, daquilo que são alguns aspectos do Corpo da Guarda Prisional. E dizer porquê. Tem sido destacado pelo Governo e pelo Ministério da Justiça que nós temos o Estatuto de 2014. Efetivamente é verdade, é o 3 de 2014, 9 de janeiro. Mas temos que compreender que, quando o Estatuto foi aprovado, Nós e a PSP, a quem estávamos e estamos equiparados, ao abrigo de diversos artigos, desde o 28 do nosso Estatuto, o 46 do nosso Estatuto, que faz correspondência com as carreiras e categorias do Corpo da Guarda Prisional e da PSP, estávamos debaixo da mesma lei, que era o Regime de Trabalho em Funções Públicas, a Lei 59. Entretanto, passado alguns meses, foi aprovada a LTFP, da qual a PSP ficou excluída e o Corpo da Guarda Prisional não. O Corpo da Guarda Prisional, neste momento, de acordo com a Lei 35, está na LTFP e a PSP, ao abrigo do quarto, creio que quarto ou oitavo, está excluída da aplicação da lei, como a GNR, e agora, através de uma alteração à lei da Lei 70 de 2017, a PJ e o SEF também estão excluídos. Aliás, isto foi um trabalho da Assembleia da República na exclusão. Portanto, daquilo que são organismos de forças armadas uniformizadas e hierarquizadas, nós neste momento somos a única carreira, se não considerarmos a ASAI em termos de força de segurança, que é um OPC, mas que não creio que seja considerada a força de segurança como nós, em meio institucional ou meio livre, somos a única força que estamos integrados na LTFP. E disto resulta uma série de consequências. Portanto, mas em relação ao Estatuto, dizer que aquilo que pretendíamos era uma revisão cirúrgica do nosso Estatuto por força dessa alteração. Porque quem vir a gravação e quiser recordar, a Sra. Ministra da Justiça diz que nos paga os subsídios de acordo com o LTF. Isso não é verdade. Pagam-nos o subsídio de acordo com a equiparação à PSP. E destaco um caso concreto, e que é aquele que nós nos temos mais batido, se me permitem a expressão, com o Ministério, que é o pagamento de subsídio de turno. Isto porque em 2017, na sequência do nosso Estatuto, o Diretor-Geral, que cessa funções amanhã, aprovou um horário de trabalho. Um horário de trabalho que diz respeito à LTFP. Só que o subsídio turno é pago de acordo com a equiparação à PSP. E o que nós temos reclamado é, não aquilo que a Sra. Ministra diz do melhor de dois mundos, e é uma palavra utilizada nesta comissão, na última audição, é sim aquilo que diz respeito à lei. Portanto, se o horário de trabalho é de acordo com a LTFP, o subsídio turno, entendemos que também tem que ser de acordo com a LTFP e não ter aí sim o pior de dois mundos. O pior, que é um horário de trabalho da LTFP, a cumprir 7 horas diárias, que já explico em termos de articulação de serviço o que isso causa, e depois, como paga menos, ir buscar a equiparação à PSP e pagar de acordo com a equiparação ao subsídio de turno da PSP, porque a LTFP nisso é clara, se não estou em erro, artigo 160, vai até 25% da remuneração base. E nós, em relação ao subsídio de turno, está-nos a ser pago um valor fixo de 154,99, se não estou em erro, e se me permitir o Sr. Presidente da Comissão, eu deixar-lhe aqui de recibos de vencimento dos guardas prisionais, onde a Direção-Geral, além de praticar a questão de aplicar o subsídio de turno, está a fazer outra coisa diferente da PSP. Está a pagar o subsídio de turno por ciclos. Ou seja, entenderam eles, na Direção-Geral, que se eu num mês apenas trabalhar uma semana nos turnos, recebo um quarto do suplemento. Se trabalhar 2 semanas, recebo metade do suplemento. Se trabalhar 3 semanas ou 3 ciclos, que é por cada ciclo, compreende, para percebermos, 8-16, 8-16, 16 meia-noite, meia-noite, 8, descanso, folga. Portanto, são 5 dias, ao sexto dia, sétimo dia volta, sétimo dia são 7 dias, ao sétimo dia volta ao ciclo. Se eu fizer um ciclo, como eu disse, pago um quarto, 2 ciclos metade, 3 partes, e depois a totalidade com 4. Mas eu, se fizer 5 ciclos, não pagam 5 ciclos, pagam os 4. Portanto, não ultrapassam o valor do suplemento dos 154,99. Portanto, e aqui, ao contrário do que diz a Sra. Ministra da Justiça, estão-nos a aplicar o pior de dois mundos. E digo o pior porquê? O horário de trabalho que foi praticado, e isto é lamentável não assumirem, obrigou a uma alteração significativa do cotidiano das cadeias. Porque nós estávamos sujeitos a um horário ilegal, que defendemos a sua alteração durante muitos anos e até com o apoio da maior parte dos grupos parlamentares, mas efetivamente era reconhecido por todos que era difícil mexer no horário de trabalho, porque efetivamente ia mexer com o cotidiano. E não só, não tendo guardas, é como diz o ditado, não há amuletes sem ovos. E aqui nunca se mexeu. Mas, no entanto, este diretor-geral decidiu avançar com essa alteração. E essa alteração, por exemplo, no EPL, e não só, mas no EPL, porque foi uma das primeiras, porque com a aplicação do horário em 2018 foi só primeiro a 6 cadeias em janeiro, depois a mais uma parte das cadeias em abril e em maio nas restantes cadeias. Em janeiro, por causa da aplicação do horário no EPL, os reclusos que tinham direito a 3 visitas por semana passaram a ter direito só a 2. Com o horário, não foi com as greves dos guardas prisionais, para ver se nos entendemos. Só por causa da alteração do horário, reduziram o número de visitas à semana por cada recluso, ainda pior, reduziram o tempo de visitas por dia, porque durante o dia em que havia visita havia 5 períodos de visita por dia, o que fazia com que se diluísse o número de visitantes e reclusos nos espaços e não houvesse tanto recluso e tanto visitante no mesmo espaço. Ao aplicar este horário passou de 5 para 3, ou seja, 2 períodos de visita foram suprimidos. Isto fez com que todos os reclusos e visitantes que ocupavam aqueles 2 períodos foram integrados nos outros 3 que passaram a funcionar só. Aumentou o número de reclusos e isto originou, não sei se se recordam em termos públicos e foi noticiado, alguma revolta nos reclusos, onde até vandalizaram o pavilhão, destruíram a comida e espalharam a comida no refeitório, porque os visitantes estavam a entrar um quarto de hora antes do fim da visita. Porquê? Porque aumentou o número de visitantes por cada visita, o número de guardas manteve-se o mesmo ou menos, no controle dos visitantes era mais difícil de controlá-los durante o período e quando entravam para a visita, passado um quarto de hora, já estava a tocar para sair. E isto originou por 2 vezes, pelo menos, revolta na parte dos reclusos em termos do tempo de visita. E, portanto, o horário por si só foi o que trouxe maior prejuízo ao cotidiano das cadeias, todas. Todas elas em todos os sentidos. Mas aqui, para destacar essa questão. E por isso, o Estatuto e a revisão do Estatuto Cirúrgica tinha importância por causa, de um lado, a alteração da LTFP e aqui ter-se alterado a narrativa, ou seja, a PSP deixou de estar integrada na mesma lei que nós e, portanto, a nós aplicam-se uma determinada lei e à PSP aplica-se outra lei. E, portanto, queríamos rever essa situação, mas não só. Por exemplo, o Estatuto da PSP trouxe alterações que, no nosso caso, não se praticaram. Foi o caso da tabela remuneratória. O artigo 28 fala de equiparação, o 48 fala da correspondência, o guarda equiparado à agente, o guarda principal à agente principal, o chefe a chefe, o nosso chefe principal equiparado a comissário, o nosso comissário equiparado ao comissário da PSP. E, portanto, temos 2 carreiras, 2 categorias na primeira carreira, guarda e guarda principal, 3 categorias na segunda carreira, chefe, chefe principal e comissário, só que as 2 segundas estão equiparadas à carreira de oficiais da PSP. A PSP, no novo estatuto, traz alterações significativas. Por um lado, o agente e o subcomissário, fim do período experimental após o curso de formação de oficiais ou de guarda ou de agentes, passa para o nível imediatamente a seguir, ou seja, nenhum elemento da polícia no início de carreira, na carreira de agentes e na carreira de oficiais, está mais de 1 ano no mesmo nível remuneratório. Nós temos guardas neste momento com 8 anos de carreira no nível 7, ou seja, o primeiro nível remuneratório. E estamos equiparados à PSP. Portanto, isto é um aspecto que alterou na PSP em 2015 e que não se refletiu na alteração ao corpo da guarda prisional. Outro aspecto, por exemplo, foi a supressão ou a eliminarem determinados níveis remuneratórios. Como exemplo, na categoria de agente, 7, 8, 9, 10 até o 14, suprimiram o 9. A guarda prisional continua a ter o 9. Ou seja, o guarda prisional que está equiparado ao agente, no terceiro escalão, ganha menos que o agente da PSP. Portanto, o artigo 46, afinal, não se aplica conforme é dito. Depois, o agente principal deixa de ter o 14 e o primeiro nível passa a ser o 15 e o guarda principal mantém o 14 e o segundo o 16 e a PSP já não tem o 14. E, portanto, quando diz que o guarda principal é equiparado a agente principal, não corresponde porque há guardas principais a ganhar menos que agentes principais, isto desde 2015. E a Sra. Ministra disse muito bem que desde a entrada do funcionamento deste Governo, e isto aconteceu, como se recorda, no final de um Governo e princípio do outro, foi no final de 2015, portanto foi o Governo PSD-CDS que aprovaram o Estatuto da PSP, no entanto estas questões que se refletem na Guarda Prisional já foi com o Governo PS e os partidos de esquerda que apoiam o Governo. reclamámos essa alteração por força desta situação. Portanto, por um lado, um horário de trabalho aplicado de acordo com a lei, mas tem um subsídio de turno aplicado de acordo com a equiparação à PSP, que não está integrada na LTFP. Por outro lado, o reflexo dos níveis remuneratórios que a PSP tem e que nós não temos, e que o Ministério se baseou num parecer do auditor jurídico de 16 páginas para dizer que cometemos o anexo 3, que curiosamente era igual ao anexo da PSP do Estatuto de 2010. Portanto, os nossos níveis remuneratórios eram iguais ao Estatuto de 2009, aliás, que entrou em vigor em janeiro 1 de 2010. No entanto, com a alteração do 2015... Já como não ficou a mesma realidade, pedíamos também a alteração disso. Há aqui outro pormenor que queríamos corrigir e que entendemos que não corresponde àquilo que deve ser a estrutura. Por exemplo, se repararem na avaliação do Estatuto da Guarda Prisional e da PSP, o chefe principal, que está equiparado a subcomissário, começa no 21. O nosso chefe acaba no 23. Ora, uma categoria na mesma carreira, uma categoria inferior, não pode ter níveis superiores ao da categoria superior. E isto nós também queríamos corrigir no Estatuto e ainda não corrigimos. Ou seja, nós neste momento temos chefes principais no 21, que é o primeiro nível, porque está equiparado a subcomissário, e o nosso chefe, temos chefes no 23, que é a primeira categoria da carreira, que o último nível é o 23, e de acordo com o que dizia a lei, na categoria superior não podia ter níveis inferiores, na pior das hipóteses, repetia-se o nível. Portanto, o último do anterior seria o primeiro da categoria superior. E aqui estamos a falar do contrário. Estamos a dizer que o 21 da categoria superior é inferior, ou seja, é igual ao penúltimo nível remuneratório da categoria inferior. Portanto, outra situação que não corresponde àquilo que é o espírito da lei e que é contraria e que, portanto, também queríamos ver corrigido. Entre outros aspectos, concretamente no horário de trabalho. E no horário de trabalho dizer que era um horário de trabalho adequado ao funcionamento das cadeias. E até propusemos uma coisa que achámos muito importante para todos nós, principalmente para guardas e reclusos, que era os reclusos, em vez de serem encerrados às 19 horas, serem encerrados às 20, por duas razões. Uma, que era na articulação do horário do Corpo da Guarda Prisional, que entrava às 8 com a abertura, ou seja, quem entrava fazia a abertura, quem saía acompanhava a abertura, portanto havia sempre ali um reforço do efetivo. Na falta de guardas é importante, é em dois momentos muito importantes no sistema, que são as aberturas e o encerramento, e posso lhes dizer que há muitos incidentes, mesmo suicídios, que vivenciámos nas cadeias com o início da abertura, porque os reclusos sofreram uma notícia triste no dia anterior, não tiveram acompanhamento na cela quando os abrimos, têm a cabeça toda alterada, e tivemos casos que suicidaram, tiraram-se do terceiro piso para o resto e morreram, em Custóias, concretamente. E outros casos de agressão a guardas, porque pensam que foi o mesmo guarda que nos impediu de fazer alguma coisa no dia anterior e revoltados no dia a seguir tentaram agredir o guarda, mas afinal não era o mesmo, portanto aqui havia sempre o reforço. E no encerramento a mesma coisa. E o alongar da hora porquê? Porque os reclusos jantam, na maior parte das regionais, 18 começam a jantar. Para tomar café e de alguma forma digerir a comida é 10 minutos, 5 minutos antes, e aliás, se a comida se atrasa, o horário de encerramento não se cumpre, são fechados às 7h30, 8 horas, depende depois do atraso da refeição. E assim tinham sempre mais uma hora para descontrair antes do encerramento e depois do jantar. Porque temos cadeias a começar o jantar às 5 da tarde, como Custóias e outras casas, e temos cadeias a começar o jantar às 6 da tarde, e depois os cursos são fechados e são abertos no outro dia às 8 da manhã. Portanto, aqui era juntar dois aspectos que funcionavam melhor, quer para o Corpo da Guarda Prisional em termos do horário, ou seja, o mesmo número de guardas entrava às 8 da manhã e saía às 20, e depois entrava um grupo com um encerramento, portanto o período da noite, não tendo tanta atividade, não precisava de tanto pessoal, mas o pessoal que entrava estava estavam os reclusos encerrados, não tinham problemas, era só garantir a segurança, a vigilância, as rondas, e no dia de manhã passar o turno. O que é que acontece com este horário? É um horário que entramos às 8 da manhã e saímos às 16, supostamente, mas não saímos. E aqui é que é um problema. Nós tivemos que fazer uma greve no EPL, que nos obrigou, o horário obrigou uma greve no EPL, porque diz a lei e o artigo 120 da LTFP que não podem ser ultrapassadas 2 horas de extraordinárias diárias. A Direção-Geral, com este horário, sabendo e estando consciente disso, aplicou este horário e obriga a fazer 3 horas e meia, 4, 5, depende do tempo que demora o encerramento, porque há sempre uma equipa que devia de sair às 4 e não sai porque não há efetivo e tem que garantir o serviço até o encerramento, e o encerramento se demora mais um bocado, os guardas saem do serviço passado às 8, 8 e meia, 9 no EPL, nos tumultos aconteceu de saírem às 10 da noite. Portanto, das 4 até às 10 tiveram uma série de horas que garantirem trabalho extraordinário. E deixar claro que nós não queremos deixar fazer horas, porque é aquilo que nos equilibra um bocado o vencimento. Não queremos é que depois nos obriguem ao seu livre-arbítrio a fazer horas fora daquilo que é o contexto da lei. Ou seja, se mudamos a lei para uma coisa, temos de ter consciência que não a podemos mudar só porque nos interessa e para prejudicar uma carreira. É mudar porque é bom para o serviço. E isto é tudo menos bom para o serviço, este horário de trabalho. E digo que, com entradas das 8 às 4, há três equipas que deviam de sair do trabalho. É duas equipas de turno que entraram às 8 e uma equipa do horário rígido, para cumprir as 7 horas. Só que, como não há guardas, e como só entra uma equipa, e estamos a referir-nos, por exemplo, o EPL, cada equipa de turno tem 20 guardas. Quer dizer que tem 20 mais 20, que são dois turnos, da parte da manhã, mais uma equipa de horário rígido, que é mais ou menos o mesmo número, 20. Estamos a falar de 60 pessoas, a arredondar. Às 4 horas entram 20, de acordo com o horário, a cumprir o horário, às 4 da tarde entram 20 guardas para render 60. Isto é o que está no horário. Por isso é que a Direção-Geral, não tendo guardas, obriga os guardas a prolongar o seu horário de trabalho até o tempo necessário para encerrar os reclusos. E obriga pelo menos uma equipa. Mas, como há falta de guardas, o que é que as chefias estão a fazer? A equipa que no primeiro dia devia efetivamente sair às 4, manda-os para as diligências ao exterior e sabe que as diligências acabando depois da hora, os guardas têm que garantir a diligência. E, portanto, só vão para casa quando acabar a diligência. E se no primeiro dia saíram às 5 ou 6 da tarde, no dia a seguir, garantidamente, têm que sair depois do encerramento, ou seja, ultrapassar outra vez o horário normal de trabalho. E, portanto, isto é um horário que não se enquadra em nada com a realidade das cadeias. Foi um horário que foi praticado e aplicado sem estudo nenhum, sem avaliação prévia nenhuma, ao contrário do que tinha sido feito um horário no tempo do Dr. Rui Sá Gomes, de 12:24, 12:48, que o praticou no Hospital Prisional, em Alcoentre e na Carregueira, e de onde não resultaram queixas. Aliás, os relatórios dos chefes dizem que, em termos de disponibilidade e motivação, os guardas estavam mais disponíveis e motivados com aquele horário de trabalho de 4:12:48 durante o período de experiência, e posso dizer que foi um período de experiência longo, quase 3 anos, que acabou com este horário, novo horário de trabalho, que obriga os guardas a renderem o serviço a meio do dia e com os reclusos abertos. E se falarmos do EPL, que neste momento não tem os 1.200 ou 300 que tinha, tem cerca de 700 e qualquer coisa, 800, mas o EP Porto continua com os 1.200. O que é que está a acontecer? E podem verificar em termos do que é o resultado, e isto já incorporando aquilo que é a atividade da Guarda Prisional. O Relatório Anual de Segurança Interna de 2017 identifica um aumento de 93% na apreensão de AX nas cadeias portuguesas. 93%. E era num horário que não era este, atenção, e é isso que chama a atenção. Vamos ver o resultado deste horário. Porquê? O Corpo da Guarda Prisional tem como hábito, e quem é Guarda Prisional e gosta de ser Guarda Prisional, faz a abertura, e na abertura são os primeiros movimentos dos reclusos. Porque há reclusos que aproveitam outros reclusos para ser os seus empregados. E cofres, permitam uma expressão, como se utiliza nas cadeias. Ou seja, há reclusos que guardam telemóveis e droga no ânus para outros reclusos para nós não lhes apanharmos. E de manhã, esses reclusos libertam aquilo que têm escondido e vão entregar aos proprietários. E é nesse dia, esse momento, que começamos a ver o movimento dos reclusos. Antes, com o horário anterior, e devido à falta de guardas, esperávamos pelo encerramento e verificar o movimento ao longo do dia, e à noite, já com o sistema pacificado e os recursos fechados, íamos fazer buscas às celas e apreender a droga, os telemóveis, conforme também há um aumento significativo da apreensão de telemóveis. Com este horário, receio que o novo relatório, o relatório de 2018, traga uma falsa ideia daquilo que é a droga, a circulação de droga e a circulação de telemóveis nas cadeias. E a droga porque, entendemos nós, da experiência que temos, há uma alteração do tipo de droga, há mais AX agora do que heroína, mas também ainda continua a haver cocaína, porque nós temos uma população que metade deles tem menos de 40 anos de idade. Portanto, são cada vez mais jovens nas cadeias. E se calhar o tipo de droga resulta da idade das pessoas. Mas o que é certo e que nos preocupa é a apreensão. E a apreensão em que era num cenário. Agora, num cenário diferente, em que nós não conseguimos acompanhar, em que às 4 horas não conseguimos passar o serviço aos colegas, pelo menos o serviço esse mais subjetivo e não tanto o objetivo de saber onde é que os recursos estão abertos estão, que esse é que importa para quem entra, saber os que não estão na cela, onde é que estão, para saber se estão controlados ou se possivelmente perpetuaram uma fuga ou se de alguma forma puseram em causa a ordem e segurança. E isso é preocupa. Depois do encerramento, e dado o número de guardas, não conseguimos mesmo fazer rusgas ou buscas às celas como fazíamos antes. E isto tem-nos dificuldade imensa e, portanto, esperamos que o resultado baixo não reflita, as pessoas não tenham ideia que há uma diminuição da circulação. Pelo contrário.
Sr. Presidente, teremos impreterivelmente que concluir esta audição às 3:05. Os seus deputados terão naturalmente questões e pedidos de esclarecimento a fazer. Isto é uma audição, estamos aqui para vos ouvir, okay, mas também para vos ouvir responder às dúvidas que os seus deputados quiserem colocar. Mas é que agradecia que logo pudesse concluir.
Ok, então vou acelerar o processo e destacar aqui a questão da aplicação da LTFP, como eu disse, o horário de trabalho já referi, a recuperação dos vencimentos e em termos de guarda prisional, e eu deixo aqui também a seguir, para não perder tempo a procurar, uma notícia do Expresso em que a guarda prisional está no fim da linha em termos de recuperação, quando os diplomatas são os primeiros a PSP a seguir, a guarda prisional está com menos 3,5% naquilo que é a recuperação. E aqui ela está mais fácil de verificar e, portanto, é uma notícia que foi publicada e tem como base a DGAEP, ou pelo menos os dados distribuídos pela DGAEP, e vermos aquilo que é o impacto dos vencimentos nas diversas carreiras. Falar também do Plenário Nacional. A Sra. Ministra da Justiça falou aqui que nós mandamos muito em cima. Nós temos 48 horas em termos de plenários para informar a entidade competente que vamos realizar um plenário. O plenário, se não estou em erro, foi dia 5 de janeiro. Nós, o plenário, enviámo-lo para o Sr. Diretor-Geral no dia 30/11 pelas 16:55. 30/11 pelas 16:55 para um plenário dia 5 de janeiro. Portanto, estão a ver, de dezembro. 30 de novembro para um plenário a 5 de dezembro. No mínimo foram 5 dias que tiveram para se preparar para a realização do plenário. O problema é que aquilo que aconteceu no EPL foi pura e simples responsabilidade da diretora do EP, que convenceu os reclusos que iam ter visita naquele dia e que só na altura do encerramento, e mais ainda não tiveram inteligência de o fazer só depois do encerramento, fizeram-no antes do encerramento, que já não iam ter visita por força do plenário. Portanto, nós cumprimos mais do que além daquilo que é o tempo e não aceitamos que a Sra. Ministra diga que nós não tivemos cuidado, porque se alguém teve cuidado em relação a isto, foi o sindicato, sabendo como é que estas coisas são aceites nos estabelecimentos prisionais. E só aconteceu, e verificamos de toda a greve de dezembro, que as questões pontuais que aconteceram por falta de cuidado da administração dos EPs. Depois temos a questão do descongelamento dos escalões, e queria deixar também aqui aquilo que o que a Direção-Geral praticou em dezembro e andou um ano para o fazer, e só em dezembro é que o fez mal, de forma atrapalhada, e não o fez de acordo com aquilo que é o artigo 44, com um diploma próprio, fez de forma avulsa, dando mesmo no valor a bom e ao razoável, que são dois pontos. O pagamento do substituto, que eu já referi, a aprovação do diploma da avaliação de desempenho também não se preocuparam, no entanto, conseguiu a Direção-Geral apresentar uma proposta de alteração ou de regulamentação da lei do álcool muito mais rápido que um diploma que é uma portaria, ou seja, mudaram uma lei ou regulamentaram uma lei muito mais depressa do que uma portaria que diz respeito à avaliação de desempenho do corpo da guarda prisional. Em relação à importância do estudo e que a Sra. Ministra falou, efetivamente para nós também é importante, mas é importante e esperamos que não seja feito de forma ressabiada, e permitam uma expressão, de forma ressabiada, não quererem aproveitar por caminhos científicos retirar aquilo que é o trabalho do corpo da guarda prisional nos estabelecimentos prisionais na República Portuguesa. Depois os despachos avulsos do Sr. Diretor-Geral em relação àquilo que são o dia-a-dia e daquilo que via que não estava regulamentado, vinha dar ordem ao Corpo da Guarda Prisional, concretamente em período de greve, quando há suspensão do contrato de trabalho, mais, e deixar aqui para concluir, as visitas familiares e aquilo que é a lei. A Sra. Ministra e o Sr. Presidente da República disseram que nós não fomos humanos, foi isso que disseram claramente, e tomaram partido pelos reclusos. E todas as semanas era garantida uma hora de visita aos reclusos. Eu posso lhes dizer que hoje, e não estamos em greve, está o independente, mas não tem o impacto que tem o do Sindicato Nacional, hoje, ou fora de uma greve, tirando o dia de hoje, fora de uma greve, os reclusos em regime aberto só têm uma hora de visita por semana, os que trabalham, e ninguém se preocupa com isso. Quando o Código de Sessão de Penas diz que cada recluso em regime aberto, seja RAI ou RAE, tem direito a 90 mais 90 minutos, mas por força da falta de guardas prisionais, só têm, quando há hipótese, duas visitas por semana de uma hora e não a hora e meia que está prevista no Código. Mas há estabelecimentos prisionais, porque os reclusos trabalham à semana e, como não têm guardas para passar a visita toda ao fim de semana, a visita da semana é suprimida e só têm uma hora por semana. Portanto, há muito mais para falar do sistema prisional e tenho pena de o dizer, mas a Sra. Ministra não disse, enquanto o cargo que ocupa, a verdade daquilo que é a realidade do sistema prisional. E concluo a agradecer a oportunidade porque, efetivamente, há muito a discutir e era importante que a Comissão se preocupasse efetivamente com os problemas do sistema prisional e do corpo da Guarda Prisional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E a pedir agora aos grupos parlamentares para fazerem um uso extremamente conciso para termos ainda a oportunidade de ouvir antes das 3 horas da tarde os esclarecimentos subsequentes. Sra. Deputada Andreia Neto, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção vai ser mesmo curta, atendendo também à hora e também uma vez que, e aproveitar para cumprimentar o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, uma vez que é de resto nosso conhecimento em absoluto de todas as preocupações que trouxeram cá hoje. De resto, também o Partido Social Democrata já teve a oportunidade de requerer precisamente na audição à Sra. Ministra da Justiça e levou este precisamente a alguns assuntos que já foram aqui abordados. Portanto, apenas para dizer que tomamos boa nota. Vamos depois também aceder à documentação que deixam aqui nesta comissão. E vamos realmente refletir sobre o que é que o Grupo Parlamentar fará, nomeadamente e no que diz respeito a todas as questões que foram aqui levantadas e que são de facto contrárias precisamente a tudo aquilo que a Sra. Ministra da Justiça deixou aqui presente na última reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não era eu que estava escalada para fazer esta audição, mas como estou aqui na dupla qualidade de ser membro do Grupo Parlamentar e de Presidente da Subcomissão, falarei então em nome do Grupo Parlamentar. Cumprimentar os senhores guardas prisionais que desempenham funções absolutamente essenciais, quer para acompanhar os reclusos, e eles são diversos, provenientes, como disseram, de várias etnias, de várias regiões, de várias culturas, com várias idades, e até aqui, no caso também, embora os estabelecimentos sejam diversos, temos estabelecimentos de homens e de mulheres, portanto desempenham funções absolutamente essenciais. Eu conheço-as de perto porque fui durante muitos anos da minha vida técnica de reinserção social e, portanto, há todo um enquadramento e uma articulação que os guardas profissionais fazem com os outros técnicos dos serviços prisionais, no sentido não só de garantir a tranquilidade, mas depois todo o processo de ressocialização dos reclusos, e isto tem que ser sublinhado e tido em consideração em qualquer política que tenha a ver com as prisões. Dar conta que a Sra. Ministra já tem vindo a esta comissão várias vezes, quer em reuniões ordinárias normais, quer a pedido e a requerimento de diversos grupos parlamentares para falar sobre a realidade das prisões. É uma realidade relativamente à qual está atenta e, portanto, tem dado conta de que tomará todas as medidas que sejam necessárias para garantir o bom funcionamento dos estabelecimentos e, obviamente, também ter em linha de conta as reivindicações que o Corpo dos Guardas faz no quadro das questões legais possíveis e articuladas também com legislação e funcionamento de corpos similares. Dizer ainda que tomamos em boa nota os assuntos que aqui nos trazem, quer no que diz respeito aos horários, que obviamente, como disseram, têm muito a ver com a organização de todo o processo de visitas, quer no que diz respeito à formação, e portanto em boa nota também as necessidades por maior formação que haja. Há sempre necessidade de mais formação, até porque as dinâmicas dos reclusos a isso também exigem, e também no que diz respeito à regulação da avaliação de desempenho, algo extremamente importante ao nível do CIADAP para verem as vossas carreiras progredir. Relativamente à alteração obrigatória do posicionamento remuneratório, dar boa nota da informação que o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais já enviou ao diretor de serviços de segurança e dos recursos financeiros e patrimoniais. Temos a nota que nos dá conta que os procedimentos estão a ser aplicados e as alterações foram introduzidas a 1 de janeiro de 2018. Portanto, é a informação que temos. Faça isto o meu grupo parlamentar, e é em nome dele que eu falo, tomará boa nota das reivindicações, do que aqui nos disseram, para os procedimentos que tivermos por oportuno. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a delegação do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e, enfim, dar conta, dado o adiantado da hora, dar conta de que estes problemas, infelizmente, são problemas que não são novos. Já tivemos a oportunidade de, em reuniões tidas com o sindicato, tomar conhecimento deles e manifestar a nossa disponibilidade para ajudar. E é isso que quero fazer. Não posso fazer mais, não devo fazer mais. É justamente manifestar-vos a nossa disponibilidade, o nosso empenhamento, para que haja possibilidade de, em negociação, naturalmente, como tem que ser, se encontrarem soluções certas, designadamente no que diz respeito à aplicação integral da equiparação à PSP, no que diz respeito, quer, enfim, às dimensões das categorias profissionais, do estatuto remuneratório, do cálculo do subsídio de turno, enfim, tudo isso, do suplemento de turno, tudo isso é muito desejável. Diz respeito ao horário de trabalho, o que é que se pode dizer? Pode-se dizer que realmente a reivindicação do sindicato relativamente ao horário que era praticado é uma reivindicação antiga, ela tinha que ser satisfeita ou tinha que ser atendida, digamos assim. É manifesto que a relação entre número de efetivos e novo horário de trabalho não está a funcionar bem e, portanto, digamos, é sensato, e é apenas em nome da sensatez que eu acho que vale a pena falar. É sensato que se encontre por acordo uma solução que tenha naturalmente o seu período experimental, mas que vá ao encontro das várias necessidades que aqui estão presentes, as necessidades dos guardas prisionais, as necessidades da população reclusa também. Portanto, a nossa expectativa é de que, enfim, amanhã entrará em funções o novo diretor-geral, sem minimamente fazer tipo de juízo nem de retrospectivo nem prospectivo, não faz nenhum sentido fazê-lo aqui, mas, enfim, é um momento de expectativa para que se encontre nova capacidade de negociação e de entendimento. É isso que desejamos, não faremos nenhum ruído à volta disto que possa prejudicar as negociações e estamos disponíveis, como sempre estivemos, para ajudar a que as coisas se encontrem no melhor sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Tem a palavra, no Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, fazendo apelo também a que sejamos muito breves, até porque temos neste momento 8 minutos para concluir os nossos trabalhos, cumprimentar o Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, dizer que as reivindicações que nos trazem hoje são conhecidas há muito tempo, infelizmente, por nós. Temos tido várias conversas nesse sentido, no sentido, aliás, das nossas, com o seguimento das nossas conversas, o CDS apresentou uma iniciativa que aguarda precisamente nesta comissão os respectivos trâmites, no sentido de ser feito não só um relatório anual que será para ser discutido na Assembleia da República ao sistema prisional, que inclui não só as condições do sistema prisional, mas também as condições em que trabalha o Corpo da Guarda Prisional, fazendo-se o retrato todo do sistema prisional, que nos parece que faz todo sentido para que as situações que aqui nos reportaram sejam pelo menos minimizadas. Nós também, em sede do Orçamento do Estado, propusemos precisamente que fosse todos os corpos com carreiras especiais tivessem o mesmo tratamento, que não fosse só para professores e que, portanto, a coisa se trabalhasse nesse sentido para todos. Dizer ainda que esta questão da equiparação, que nós conhecemos há muito tempo, em matéria de carreiras, de subsídios, de tabelas remuneratórias, é uma questão que tem que se resolver rapidamente e que o CDS não deixará de tratar. tínhamos aliás já esse compromisso e falo-emos a breve trecho. E portanto dizer que da nossa parte contam com todo o nosso apoio para estas reivindicações. Deixar apenas uma pergunta, que é a seguinte, relativamente ao horário de trabalho. Se este horário de trabalho agora vigente fosse aplicado, estando todo o corpo da guarda prisional preenchido, ou seja, estando todo o quadro do corpo da guarda prisional ocupado, este horário de trabalho continuava a ser mau ou fazia já mais sentido? Era esta a pergunta que queria deixar para perceber se este horário de trabalho tem que ver também com o efetivo, que parece-me que sim, mas provavelmente perceber se esta é a melhor solução ou não, consoante o quadro, esteja ou não preenchido. E era só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia da Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Eu queria naturalmente cumprimentar os sindicalistas aqui presentes e queria agradecer-vos também a atenção que dão aos nossos trabalhos, porque foi na sequência de terem ouvido os trabalhos da nossa Comissão com a presença da Sra. Ministra, que pediram para vir cá expor a vossa posição. E agradecer-vos também, não apenas a reunião de hoje, mas a informação regular que o sindicato envia aos deputados relativamente às suas tomadas de posição e à informação que nos transmite acerca da forma como está a funcionar o sistema prisional do nosso país, que é uma preocupação permanente que temos. Naturalmente que tomámos boa nota das vossas preocupações, que algumas vieram já do nosso conhecimento por informações que nos têm vindo a prestar ao longo do tempo. Queria só dizer que nós não entendemos o argumento de que o facto da PSP ter sido exceptuada do regime geral de trabalho das funções públicas seja válido para retirar a equiparação, ou seja, a partir do momento em que o Estatuto da Guarda Prisional estabelece a equiparação à PSP para determinados efeitos, naturalmente que essa equiparação acompanha alterações estatais da PSP, quer dizer, não vemos que possa ser de outra forma. Mas, enfim, isto é uma questão que naturalmente nós aqui também temos debatido com a Sra. Ministra da Justiça e iremos continuar a fazê-la. A única questão que eu vos queria colocar é esta. Tem vindo da parte do vosso sindicato várias ações de luta em defesa das vossas reivindicações. A pergunta que faço é qual é o ponto da situação em termos de receptividade manifestada pelo Ministério da Justiça às vossas posições, se há algum processo negocial marcado ou não, qual é a vossa perspectiva em termos do diálogo que certamente pretende estabelecer com o Ministério da Justiça e também, tendo em conta que está a haver uma mudança de turno do diretor-geral, permita uma expressão, se é a intenção do sindicato, logo que o novo diretor-geral tome funções, também estabelecer um processo de diálogo com o diretor-geral na expectativa de que algumas das vossas reivindicações sejam aceitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Presidente, eu pedia-lhe que tivesse em conta que já há um minuto que devíamos ter concluído estes trabalhos, evidentemente vamos ouvi-los, mas convinha que dentro de 4 minutos, 5, o mais tardar, conseguisse satisfazer todas as questões que foram colocadas.
Muito bem, muito rápido. Palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Vânia, Sra. Deputada do CDS, efetivamente não se enquadra. Porquê? O mapa de pessoal está com base na realidade de 2012 do levantamento que foi feito e arrasta-se o mesmo número de elementos do Corpo da Guarda Prisional, que neste momento está previsto para 4.903, entre comissários, chefes principais, chefes, guardas principais e guardas. E é uma realidade anterior. Basta ver isto. Com a aplicação deste horário e de acordo com aquilo que eu vou deixar aqui de informação de que foram as orientações da Direção-Geral, que os turnos têm que ser chefiados ou devem ser chefiados por chefes e não existem, são guardas principais a ocupar. E neste momento temos cerca de 400 guardas a nível nacional que não estão a desempenhar a função do guarda, estão a desempenhar a função do chefe, não recebendo como chefe, mas tendo a responsabilidade do chefe. E posso-lhes dizer que ao fim de semana, a cadeia de Custóias, tem 1.200 reclusos e entram 400 a 500 visitas por dia, é um guarda principal responsável pela cadeia toda. É esta a realidade. Portanto, não em todos os aspectos, não no mapa, não nas categorias, e por isso é que na proposta de alteração ao estatuto, que queria deixar aqui a correspondência e os e-mails enviados pelo Ministério das várias reuniões que se realizaram e do projeto que foi enviado pelo Ministério, incluíamos outras categorias para que houvesse formação para os guardas e tivessem realmente a competência para substituir chefes quando eles não existem. Portanto, não. Teria que se alterar o plano e perceber que a realidade do mapa de pessoal não é aquela realidade agora com este horário de trabalho. Mais ainda com as visitas e com o número de guardas que são precisos ao fim de semana, que as visitas têm que passar para a semana. Portanto, a própria lei em si não está enquadrada com a realidade e, portanto, nem se preocuparam com isso desde 2009 e depois com o Regulamento Geral em 2011. Mais agora com o horário de trabalho. Portanto, não, efetivamente não serve e teria que ser alterado e que teria que ser reforçado significativamente. Isto para cumprir a lei e, efetivamente, e não ter prejuízo para os reclusos. Em relação ao ponto da situação, efetivamente isto dá algum jogo de cintura, se me permite, a substituição. Mais até para o lado do Governo, porque nós não somos aqui desonestos no sentido de que estarmos aqui, conforme outras pessoas fazem, marcar manifestações ou alterações ou reivindicações numa alteração de uma direção-geral. Não é? E precisamos perceber primeiro o que é que o novo diretor-geral entende, mais ainda que conhece o sistema, foi procurador da República e esteve no Serviço de Auditoria e Inspeção quase 9 anos, portanto tem essa vantagem, não precisará de muito tempo para se inteirar da realidade e a partir daí trabalhar com ele aquilo que são os problemas, inclusive o horário de trabalho e mostrar-lhe as dificuldades, o Código de Sessão de Penas que ele contribuiu na altura para a sua elaboração. Portanto, aqui uma série de aspectos que gostávamos de ter a boa vontade do outro lado, que não tivemos da parte deste diretor-geral, sou-lhe sincero, e sempre o dissemos, isto é público, temos um diretor-geral que aquilo que via era prejudicar o Corpo da Guarda Prisional. Foi, no nosso entender, um verdadeiro carrasco ao longo de 3 anos do Corpo da Guarda Prisional, e isso soube fazer com toda a sua capacidade. Tudo o resto ficou muito por fazer e realmente os problemas que ficaram por fazer. E lembro aqui uma coisa que não disse, os almoços de Natal que foram muito badalados por causa da nossa greve, estava previsto e ninguém a garantiu. Para contornar a situação deram 1 hora e meia de visita naquela semana em que deviam ter dado os almoços. E não o fizeram porque não quiseram. Não é? Porque o Colégio Arbitral obrigou, portanto, para perceberem que nada é ou quase nada é daquilo que efetivamente se conta. Portanto, respondendo também à questão, sim, nós temos uma série de questões que queremos continuar a discutir. Da parte do Ministério, tivemos a abertura para discutir principalmente o problema dos colões, não conforme pensávamos, porque efetivamente estão a ignorar para trás de 2014 todo o tempo que tivemos, mesmo o tempo efetivo, contrariamente àquilo que aconteceu na PSP, que subiu de escalão várias vezes e nós nunca subimos desde aquele período em que esteve descongelado entre 2008 e 2010, mas efetivamente temos consciência desta abertura. Mandaram-nos dizer só que a Sra. Ministra disse que mandou ofícios, mas nós não tivemos conhecimento deles em dezembro, soube-o pelo Subdiretor-Geral, que entretanto na correspondência que depois reabrimos com o Ministério, enviaram-nos para responder até 7 de janeiro, respondemos a 4 de janeiro, tivemos uma reunião a semana passada, enviamos hoje um ofício, portanto está a ser articulado aqui parte, principalmente aquilo que diz respeito aos escalões. As promoções estão asseguradas a 103, agora estamos a tratar dos escalões, principalmente para minimizar o problema daquilo que foi a aplicação do Diretor-Geral agora em dezembro, que sem cuidado nenhum, e tendo em conta estudos que nós não conhecemos, está a dar mais pontos aos guardas mais modernos que os mais antigos e está a fazer com que os guardas mais modernos passem à frente dos mais antigos e está a dar uma confusão tremenda no sistema e, portanto, aqui a seriedade que devia de existir não existe e está-se a refletir no desempenho da Guarda Prisional. Estamos a tentar aqui ver o que é que o Ministério pode fazer junto das finanças. Portanto, efetivamente está a acontecer essa negociação daquilo que é com as finanças, com o Ministério da Justiça, com a Direção-Geral. Vamos esperar pela posse, vamos solicitar a reunião e aí colocar as questões ao novo Diretor-Geral para ver qual é o entendimento que tem e a aceitação que vai ter de cada um dos problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente. E a toda a Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela extraordinária capacidade de síntese. Conseguimos estar com um atraso de apenas 1 minuto.
Muito bem.
Sem prejuízo da vossa exposição inicial, das questões formuladas e dos respectivos esclarecimentos. O valor principal nesta matéria é a condição dos seres humanos privados de liberdade.
Certo.
Está